Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Sem mais demora, eu quero aqui já abrir em Salmos 46. Algum tempo atrás eu já trouxe a mensagem também em Salmos 46, mas o Senhor colocou no meu coração esta vez mais trazer algo novo da parte de Deus, porque a palavra ela se renova a cada dia, a cada manhã. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer algo novo a nós nesse dia em Salmos 46. Do verso 2 em diante. Eu sempre digo que existem livros da Bíblia que são os mais fáceis de achar. Eu digo que sempre Gênesis, Salmos, Mateus e Apocalipse são muito tranquilos de achar. O problema é quando é Abacuque, Abacuque, Sofonias. Aí fica mais difícil, não é? Joel. Mas quando é Salmo, Gênesis, Mateus, Apocalipse, fica mais tranquilinho. Êxodo, que está do ladinho de Gênesis. Os 5 primeiros livros também da palavra de Deus. Aleluia. Mas aqui Salmos 46, verso 2 em diante. Quem achou, diga amém, amém. Quem não achou, diga misericórdia. E quem está nos ouvindo, venha conosco, ouça conosco. Diz assim a palavra do Senhor em Salmos 46, verso 2 em diante. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Só até aqui nessa leitura. Aqui nós vemos um Salmos dos filhos de Corá, um cântico retratando a fé em Deus, a esperança em Deus, a confiança em Deus. E nós hoje vivemos em dias em que a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé, as nossas convicções estão sofrendo abalos contínuos, abalos e mais abalos. Antigamente, para nós recebemos uma notícia, uma informação, no começo do dia, muitas pessoas iam até uma banca de jornal, iam na padaria, compravam o seu pãozinho da manhã e compravam o seu jornal local. Cada estado tem o seu jornal famoso, em cada estado tem um jornal que a maioria do povo compra. E lá tinha notícias, política, religião, criminalidade, né? Você tem os espaços no jornal. E hoje nós percebemos que o jornal cada dia mais está... Essa cultura do jornal impresso cada vez mais está caindo. E hoje nós temos os jornais digitais, a imprensa digital. E nós temos um benefício, um malefício, porque antes nós comprávamos e escolhíamos aquilo que nós iríamos ler. Hoje nós temos a notícia de graça, nós temos ela muito acessível. Né? Um jornal que custava um real, R$2, R$1,50, R$2,50, R$3. Hoje você pode ter a notícia, você pode tê-la de graça no teu celular, no teu smartphone, iPhone, seja em qual celular que for, no tablet, no computador. Hoje a informação está muito fácil. E hoje nós recebemos notícias que nós nem escolhemos ler. Porque num jornal impresso você poderia pular a página. Você poderia escolher, não, eu só quero ler a notícia sobre... Eu quero saber como está a criminalidade. Não, eu quero aqui a notícia sobre o mundo da moda. Não, eu quero ler a notícia aqui sobre a parte do futebol, do esporte, que está no final do jornal. É isso que me interessa. Quero ver quanto foi o placar, como foi o jogo, quem foi o melhor em campo. Então, ou quando um time era campeão, as pessoas já iam lá na banca para comprar o pôster do time. Não é isso? Ou comprava um jornal para ganhar aquelas coleções. Olha, compre tantos jornais, recorte um selo, né? Recorte o selo e com tantos selos, mais um tanto, você vai comprar um kit de livros, de enciclopédias. Meu Deus, enciclopédia. Veja como que antigamente nós selecionávamos, comprávamos. Era algo que nós tínhamos um certo controle. Não, hoje eu quero ler a notícia. Hoje eu quero comprar o jornal. Amanhã, geralmente, na minha família, se comprava jornal geralmente no sábado e no domingo. Assim era na minha casa, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar jornal todo dia. Eu tenho um tio que comprava jornal sempre. Trazia em casa, abria, né? Ele sempre ia, trazia, e nós líamos o jornal. Ele primeiro lia, porque ele comprou, óbvio. E logo depois nós líamos. E onde eu quero, onde o pastor quer chegar com isso? Onde o pastor quer entrar? O que ele quer falar? É porque hoje nós temos informações que hoje são desnecessárias. Nós não pedimos, nós não compramos, nós não selecionamos. Elas chegam no nosso celular. Eu estava conversando isso com o presbítero Alessandro em off. Acho que foi ontem, estava conversando com ele, que hoje nós recebemos coisas que mexem com as nossas emoções de uma forma muito abrupta. Veja, você está aqui no teu celular, no feed de notícia, você está lendo, está vendo alguma coisa, aí você vê um vídeo, é engraçado, você ri, ah, que legal, ah, começa a rir, coraçãozinho, aí você desce um pouquinho, você vê um vídeo de uma tragédia, de um crime. Aí você se emociona, meu Deus, que coisa terrível, chega até a chorar. Olha como que as nossas emoções, elas estão sendo a cada dia abaladas. A alegria está aqui no minuto, mas a tristeza logo em seguida está do lado. Aí depois você lê uma notícia que você nem sabe por que está lendo. Você já se pegou vendo um vídeo no YouTube? Vamos lá, vamos aqui conversar um pouquinho. Você já se pegou vendo um vídeo no YouTube que você nem pediu para ver? Você foi lá no YouTube e colocou bem assim: quero ver um vídeo de uma receita. Aí você coloca aquela receita específica: como fazer lasanha de frango de maneira rápida. Aí você coloca, vamos ver a lasanha. Aí de repente, quando você vai perceber, você tá vendo um vídeo de como você fala francês em uma semana. Aí você, meu Deus, mas você começou vendo um vídeo de culinária e terminou vendo um vídeo como aprender francês em uma semana. Por quê? Porque as informações estão ali, parece que elas estão quase clamando, pedindo para você ler. Você vê aquelas capas do YouTube, você fica, nossa, essa capa aqui. E hoje existe quase que um encantamento sobre as capas do YouTube, porque as capas são chamativas. Tem lá notícia, você precisa saber disso. Olha, a verdade que nunca te contaram, são títulos marcantes. A verdade que você precisa saber. A notícia que você precisa ler. Olha, informação chocante. Ah, você não precisa. Mas quem falou que você precisa ler? Quem falou que você precisa ver aquela notícia? Mas você vai e clica, você é curioso que nem eu. Você vai e clica, você assiste, você vai ver o que está acontecendo ali. Aí você perde 2, 3 minutos, a sua alma é abalada, o seu coração é abalado. E muito daquilo que nós vemos e ouvimos só serve para nos abalar, para nos entristecer. E agora se você, eu quero que você entenda o texto aqui. Veja que na época de Davi, dos salmistas, a informação demorava para chegar, porque tinha que ir por carta, tinha que o servo ir correr, andar tantos quilômetros, chegar vivo para poder mandar uma mensagem. E mesmo assim, havia angústias, havia espera, e hoje nós vivemos isso de uma maneira muito mais frenética. Nós vivemos isso de uma forma muito mais rápida, muito mais visceral. Hoje, nós temos muita informação, e tais informações estão gerando em nós perturbações seríssimas em nossa alma. aflições terríveis. Veja bem que há 2 anos atrás eu me lembro que eu estava de férias com minha esposa e minha filha. Eu estava com minha esposa retirada em um hotel. E de repente nós recebemos, foi isso em março de 2020. Nós saímos, programamos as nossas férias, fomos. E quando nós ligamos a TV, começou aquele monte de notícia, um monte de coisa. Morte pra cá, morte pra lá, Borgonha na Itália, caixão saindo e entrando. O que nós fizemos? Olhamos um pouco e já desligamos a TV e falamos, misericórdia. E quando nós abrimos o celular, tava aquele monte de notícia, um monte de informação. E aquilo foi abatendo a nossa alma, foi entristecendo a nossa alma. Nós que estávamos felizes, alegres, estávamos bem. Agora já estávamos meio caidinho, meio mal, meio bambaleando. Voltamos para casa abatidos, entristecidos. Porque logo depois nós iríamos fechar a igreja por um tempo, fazer só culto online. Né? Transmissão online, porque culto é sempre presencial, na verdade. Esse é até um termo errado que nós usamos, porque culto é presencial. Né? Nós só transmitimos de forma online. E veja bem. Aonde eu quero chegar? Porque nós, com esse monte de informação, com esse monte de notícia, nós estamos abalados. Abalados, sim, abalados. Nossa mente está abalada. Nosso coração está abalado. E isso reflete na nossa fé. Isso reflete em nossa convicção em Deus. Isso reflete na nossa vida com Deus. Porque veja, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo aquilo que você participa, ele está entrando no teu coração e na tua mente. E veja que muitos irmãos perto de você, veja como estão eles. Você percebe que pela fala estão tristes, abatidos. Porque já não tem esperança mais no tempo presente, não tem esperança mais no futuro, no presente. Isso acarreta doenças no coração, doenças na alma, como depressão, como ansiedade, como síndrome do pânico, como bipolaridade e tantas outras doenças da alma e do coração. Veja que nesse tempo presente está cada vez mais crescendo o número de pessoas que estão abaladas. Elas vivem abaladas, você percebe no olhar delas que elas estão abaladas. Que elas estão sem um norte, sem uma direção, sem saber o que fazer. Pode ser que você que está me ouvindo agora está se sentindo assim, pastor, você está falando da minha vida, você está descrevendo a minha vida. Porque assim eu estou vivendo abalado, eu tenho medo do hoje, eu tenho medo do amanhã. Eu tenho medo de sair na rua e não voltar vivo para casa, eu tenho esse medo, quase uma claustrofobia, mas uma claustrofobia social. Eu saio na rua, isso se chama, claro, a síndrome do pânico. Você sai e você sente que o mundo vai cair ao teu redor, você sente que vai tudo desmoronar, você sente que o seu chão vai embora. E veja que tudo isso acontece durante um dia para noite, não é porque agora eu tô mal, não, isso é um processo. Eu, pastor Felipe, tenho que tomar cuidado com aquilo que eu tenho ouvido, visto e assistido. Porque muitas informações estão vindo em nossa direção. E veja, nós estamos hoje aqui no Brasil vivendo um tempo político. Um tempo de corrida presidencial. E nesse tempo presente vem uma enxurrada de notícias, uma enxurrada de pesquisas, uma enxurrada de informações. E as pessoas vão ficando com o seu emocional abalado. Você percebe que as pessoas estão polarizadas, você percebe que a sociedade ela está entrando numa loucura social, numa loucura psicológica, onde não consegue mais conversar, não consegue mais sentar, não consegue mais ter um debate, porque você percebe nitidamente nessas pessoas que elas estão abaladas, elas estão não sabem como agir, não sabem como fazer, não sabem como se portar mais. porque o seu coração, a sua mente estão já afetadas pelo tempo presente, estão afetadas pelas circunstâncias, pelas notícias. O número de pessoas que não quer sair de casa cada dia aumenta mais, não querem mais sair de casa, não querem mais ver o pôr do sol, não querem mais ir na beira do mar, ver aquele mar maravilhoso na manhã. Tem irmãos que moram na beira da praia, tem irmãos que moram de frente para a praia, mas não conseguem nem ir, faz anos que não vão na praia. Olha que coisa interessante, tem irmãos que sonharam a vida toda e tem uma casa perto da praia, e quando compram não vão na praia. Tem irmãos que antigamente saíam com a família, comiam com a família, e hoje não tem nem mais força para fazer isso, não tem mais motivação. Abalados. Pessoas hoje, existem muitas pessoas neuróticas. Neuróticas, achando que a qualquer momento vão morrer, a qualquer momento algo vai acontecer, a qualquer momento o mundo vai desmoronar. Talvez você está vivendo isso. E agora que eu estou falando essas palavras, o Espírito Santo está me levando a falar isso. Você está dizendo, pastor, sou eu estou vivendo isso. Você está escrevendo a minha vida. Como você sabe? É porque Deus está nos inspirando a falar isso. Para que hoje você confie no Senhor. Há uma palavra hoje de esperança, uma palavra hoje de cura, uma palavra hoje para deixar você de novo no centro da vontade daquele que te amou, que te escolheu. Aleluia. Aqui nós vemos motivos reais para você permanecer firme. Aqui nós ouvimos o louvor estabilidade. Aqui também ouvimos o louvor, Salmos 46. Nós ouvimos os Salmos cantado. E Deus está falando ao teu coração no dia de hoje. Deus está falando com você. É momento de você, dar um restart. É momento de você, voltar ao início. Recentralizar. É o momento de você voltar ao caminho, estar no caminho. Você estava... É que nem o volante de um carro travado. Volante de carro travado, meu amigo, quando entra na curva, ele vai passar direto. É o momento de destravar o volante da tua vida. É o momento de você voltar ao caminho, voltar a seguir o fluxo de Deus. O propósito de Deus... Deus não te chamou para você viver abalado, viver entristecido, viver angustiado, viver afligido. O Senhor te chamou para que você saiba hoje que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas antes aqui de descortinar um pouquinho mais, vamos ler agora o versículo 2, o verso 2, 3 e 4. Para a tua vida... Para a minha vida nesse dia, pelo que não temeremos, primeira coisa que a palavra do Senhor diz, primeiro não temeremos, mas não temer o quê, pastor? Eu não vou temer as notícias que estão chegando, eu não vou temer o tempo presente que está me assolando, eu não vou temer as decepções, eu não vou temer as tristezas, eu não vou temer o dia mau. Eu não vou temer a tribulação, eu não vou temer a angústia, eu não vou temer a espada, não temeremos. Diga você que está aí me ouvindo, não temeremos. Eu não sei por aquilo que você está passando hoje, a aflição, a angústia, ou o que fizeram com você. Não sei o que fizeram com você, mas Deus sabe, Deus te conhece, Deus te vê. E diga hoje, não temerei, não temeremos. Você não temerá. Não temerá aquilo que você está olhando. Meu Deus. Veja que sempre quando um homem natural, ele vê a situação, ele teme. Óbvio que teme. Quando o povo está diante do mar vermelho, eles veem o mar de um lado, o mar na frente, e veem o exército egípcio vindo do outro. Temor. temor da morte. Quando o povo de Israel vê o gigante de 2,90 metros de altura, o povo teme, o povo se assola, o povo treme a perna. Quando o servo de Eliseu vê o exército cercando Samaria, ele teme, ele estremece. Quando todo o povo vê o forno que Nabucodonosor preparou para aqueles que desobedecessem, o povo treme, teme e obedece a Nabucodonosor a se dobrar diante daquele falso Deus, daquela falsa imagem. Mas aqueles que estão no Senhor, oh, aleluia! Mesmo que o mar vermelho esteja à frente, oh, aleluia! Não vai temer, porque sabe que o mar vai se abrir. Mesmo que haja um exército cercando a cidade de Samaria, há ainda um exército ainda maior protegendo o povo de Deus. Ah, glórias a Deus. Há um exército angelical. Oh, aleluia. Ainda que há um gigante de 2,90 metros e o povo está tremendo, ainda há um Davi dizendo: o Senhor te entregará em minhas mãos. Oh. Você entende? Ainda que o povo está temendo aquele forno. Sadraque, Mesaque e Abidnego dizem: nós não nos dobraremos diante dessa imagem. Se o Senhor quiser nos livrar, que nos livre. Mas se não quiser também, que assim seja feita a tua vontade. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Você consegue entender isso? Diante da adversidade, diante do problema, diante do caos, diante da tribulação, de pé, firme, inabalável. Por isso, pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, irmãos, para quem já viu um terremoto, para quem já vivenciou um terremoto, não é brincadeira, não. Se não me equivoco, acho que a irmã Magda Fontes vivenciou um terremoto. Ela contou isso. Acho que foi lá no México que ela vivenciou um terremoto. Não é brinquedo, não, irmão. Não é brinquedo. Dá temor, treme as pernas, irmão. A mão soa, o corpo fica, você fica desesperado, é terremoto. Agora veja os exemplos que o salmista está dando. Ainda que a terra se mude, aconteça alguma coisa que vai mudar os fundamentos da terra. Que os montes se transportem. Imagina que assustador seria ver os montes, as montanhas se transportando para o meio dos mares. Seria algo, você ficaria assim: meu Deus do céu, que negócio está acontecendo? Olha o que está dizendo aqui, mesmo que coisas terrenas aconteçam. Aqui está dizendo de coisas terrenas, veja, a terra, terreno, os montes da terra, terreno. Deus está falando de coisas que mudam aqui na terra. Ele está falando das circunstâncias da terra, coisas da terra. Aquilo, o mais absurdo que pode acontecer na terra. O que é o mais absurdo que pode acontecer aqui na terra? A terra afundar, tremer, sair fogo, mudar de lugar, monte voar, ir pro mar. Qual que é a coisa mais absurda que pode acontecer aqui na terra? Ah, eu te pergunto, qual é a coisa mais absurda que pode acontecer na tua vida? Perder um emprego? É. Perder um ente querido? Perder um filho, perder o sustento, perder sua casa, perder os bens. É uma reflexão forte, é uma reflexão dura. Mas o que pior pode acontecer aqui na Terra, na tua vida, na minha? Ou talvez você pode estar se falando, pastor? Não é nem no futuro não, eu já vivi isso, pastor. Eu sei o que é isso. E eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo que já passaram por isso, eu estou passando. Pessoas que perderam um filho, perderam um pai, uma mãe, um ente querido que amava muito. Até hoje ainda o coração fica entristecido, o coração fica abatido, o coração fica com dor. Porque aqui eu não posso passar o pano e não falar de dores genéricas, eu tenho que falar de dores reais que acontecem em dia a dia. Talvez você sofreu um abuso na tua infância, um abuso moral, um abuso sexual. Absurdo. Isso abala qualquer pessoa, qualquer um. Do mais rico ao menos abastado, a todos, isso abala. Talvez você já passou fome. Fome, isso abala. Você dormir dias e dias e você acordar no outro dia e não ter um pão, não ter uma refeição. Para quem já passou fome, sabe do que eu estou falando. Para aquele que já foi abandonado, deixado, sabe do que eu estou falando. Para aquele que está... Aquele que perdeu sua casa, seu lar. Sabe do que eu estou falando. Oh, meu Deus. Veja situações que, todas essas situações que eu citei, inúmeras, talvez uma doença que você esteja vivendo, uma doença que para a medicina diz, olha, é incurável. Ou até mesmo você já está se autodizendo, não tem mais jeito. Tudo isso que nós estamos comentando e falando aqui, tudo isso é da terra. Doenças da terra, tribulações da terra, percas terrenas da terra, coisas da terra, bens da terra, que podem sim nos abalar, que podem sim nos entristecer, nos abater, nos deixar amargurados. Mas há algo aqui para você nesse dia. Verso 3 diz assim: ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalam pela braveza, verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Oh, aleluia! Veja que o verso 3 ainda continua dizendo, ainda que as águas perturbem, tudo da terra. Correntes fortíssimas que podem abalar nossa vida. Há correntes que nos abalam. Há situações da nossa vida que vem como uma enxurrada. Enxurrada, como tsunami. Ondas e ondas que vêm para acabar com a gente. Destruir a gente. Ondas que vêm para tirar nossa paz. Ondas que vêm para nos tirar a nossa alegria, ondas que vêm para tirar a nossa convicção, nossa fé em Deus. Oh, Senhor. Ainda que as águas rujam, tempestade, braveza. Para quem já foi para o alto mar e viu uma tempestade, misericórdia. Tem vezes que eu assisto por vídeo para ver como que é, eu me assusto. Aquelas ondas à noite, meu Deus. O mar, quando você consegue ver de manhã, é lindo demais. Mas à noite, irmão, dá um calafrio. Você não sabe o que vem de lá pra cá. Você não sabe... Você não sabe o que pode acontecer. E assim nossa vida tem ondas gigantescas, maremotos. que tentam afundar o nosso barco, afundar a nossa vida. Mas até aqui ainda tudo é terreno, tudo é terra. Mas aqui o salmista nos lembra: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Irmãos, aqui o salmista aqui está nos fazendo uma lembrança, trazendo à memória que tudo pode estar dando errado aqui nessa vida. Pode estar tudo tentando nos abalar. Tudo pode estar fazendo a gente tremer na base. A gente dá aquela tremida. Mas há um lugar. Oh, aleluia. Há um lugar eterno. Há um lugar maravilhoso. Há um lugar maravilhoso e lindo preparado para nós, aleluia. Aonde há rio, há um rio. Um rio, não é um rio da terra aqui não, irmão. Não é rio da terra, mar da terra, não. É um rio, olha bem, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Oh, aleluia. Aonde Deus está. Não é um rio terreno, não é um rio humano. Mas é um rio que corre lá do trono de Deus. Oh, aleluia, esse rio, ele é maravilhoso. Ele alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Oh, Senhor. Oh, aleluia. Há um rio. E por que que fala de rio? Porque rio, olha bem, rio sacia a sede. Rio sacia a sede. Rio limpa-nos da sujeira. Um rio que tem correntes nos limpa da sujeira. Oh, aleluia. O rio que nos banha. Pode ter aquele calor terrível. Você vai no rio, irmão, olha. Ah, maravilha, calor foi embora. Aquele que estava triste toma um banho no rio. Nossa, fica até feliz. Há um rio, há um lugar em Deus, irmão. Há um lugar em Deus que há uma fonte jorrando. Há uma fonte jorrando, aleluia, para minha vida e para tua vida, você que está me ouvindo hoje. E essa alegria não vem do homem, não vem da terra, não vem dos prazeres da vida, não vem das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Há um rio que vem da cidade do nosso Deus. E veja que diz aqui que lá não será abalado, onde Deus está não será abalado. E como que nós permanecemos em Deus, irmãos, se nós estivermos recebendo desse rio, se nós estivermos recebendo das suas correntezas, se nós estivermos bebendo desse rio, nos banhando nesse rio, aleluia! O rio da vida de Deus, o rio da graça de Deus, o rio do amor de Deus, o rio do perdão de Deus. Você precisa estar no centro da vontade do vosso Deus, porque na presença de Deus a sua sede é saciada, a sua fome é sanada, a sua tristeza ela vai embora, a sua angústia, a sua aflição, o seu desespero, a sua dor, ela vai embora agora. É por isso que nós não somos abalados. É por isso que nós não somos abalados, porque nós estamos em Deus. E em Deus nós recebemos dos seus rios. É por isso que Jesus fala com a mulher samaritana: ou se você soubesse quem te pede água, ou você me pediria água e te daria água viva, água de Deus, que vem do rio de Deus, que vem do trono de Deus, através de Cristo Jesus. Nós não estamos aqui pelas nossas forças, por nossas capacidades. Não estamos aqui pela força da nossa juventude. Estamos aqui porque é um rio que sacia a nossa vida, que não nos abala. Não seremos destruídos, não seremos aniquilados, não seremos zombados. Veja que coisa linda. Esse rio que tem correntes. Olha, é um rio que tem corrente, irmão. Olha que coisa linda. É um rio que não tá nem água parada, é água que flui, água viva que tá fluindo. Essa água viva que veio com Cristo Jesus é um rio que está correndo. Oh, aleluia! Desde a cruz do Calvário até o dia de hoje, esse rio está correndo pra minha vida, pra tua vida. Alegra a cidade de Deus, é um rio que alegra. Não existe abatimento, não existe tristeza, não existe murmúrio, não existe olhar para trás e ficar abatido. É uma correnteza que está nos levando para um fluxo só. A corrente está nos levando para uma direção só. E que direção é essa? A direção para a cidade santa. A direção para a cidade celestial. Estamos indo para Nova Jerusalém. Nos encontrar com o nosso noivo, com o nosso Messias, com o nosso Redentor, Jesus Cristo. Oh, aleluia. Veja esse rio maravilhoso de Deus. Ele alegra a cidade de Deus. Por que você está triste aí do outro lado? Por que você está atormentado, meu Deus? Está pensando no amanhã, no futuro, na conta? Olha, o Deus a quem nós servimos vai te suprir, vai te guardar, vai te ajudar. Ô, pastor, o que eu preciso fazer, pastor? O que eu preciso fazer? Eu tenho que subir a montanha, eu tenho que subir a maior montanha. Oh, meu Deus. Eu tenho que subir o maior monte. O que eu tenho que fazer, pastor? O que eu tenho que fazer? Deixar o rio de Deus tocar você. Deixar o rio do Senhor tocar em seu coração. Oh, aleluia! Deixe esse rio tocar na tua vida. Deixe esse rio ministrar em você. Há um rio que alegra, que alegra. Veja, que alegra. Não é que... Olha que coisa, olha que maravilhoso. Olha o tempo verbal aqui, ó. Olha o tempo verbal. Não é que vai alegrar. Não é que alegrou. Ele alegra. Ah, meu Deus, ele alegra hoje, ele alegra amanhã, ele vai alegrar depois de amanhã. Oh, aleluia, oh, aleluia. Vocês estão entendendo essa mensagem? É um rio que tem correnteza, um rio vivo, está fluindo, ele alegra. Deus está no meio, aonde o rio de Deus está? Opa, aonde o rio de Deus está? Deus está. Oh, aleluia. Aonde o rio de Deus está? Deus está. Deus está o quê? No meio dela. Oh, aleluia. E nós estamos sendo levados por esse rio. Oh, aleluia. O mundo está sendo levado pelas correntezas do pecado. O mundo está indo pelas correntezas de uma geração perdida e corrompida. Mas nós estamos indo a um rio, pelo um rio, oh, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Oh, aleluia! Deus está nela. E aonde Deus está, a proteção. Aonde Deus está, a segurança. Aonde Deus está, a conforto. Aonde Deus está, Ele nos ajuda. Aleluia! E para encerrar, não será abalada. Não será abalada. A cidade de Deus, aonde Deus está, não será abalada. Irmão, eu quero encerrar falando isso para você. Você entendeu a mensagem hoje? Você está entendendo? O que você precisa fazer é estar no rio de Deus. É estar no fluxo dele, está. Deixa Deus levar você. Tem uma música antiga aí que fala assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa é a música aí do pecador. Aquele que quer pecar, aquele que quer fazer sua vontade, aquele que quer deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem uma música assim, não tem? Mas na palavra é outra coisa. Deixa o rio de vida me levar. Deixa o rio das águas purificadoras me levar. Deixa o rio do Senhor me conduzir. Deixa o rio do Senhor. Aleluia. Porque aí sim, o rio do Senhor. Porque aí sim, a vontade do nosso Deus vai nos guiar para o lugar da segurança, para o lugar do socorro. Que nesse dia, que hoje, você receba esta palavra. Que você entenda esta palavra, onde Deus está. Esse rio de alegria que alegra a cidade de Deus. Onde ele está ali, não vai ser abalado. E você que está me ouvindo, não vai ser mais abalado a partir de hoje. Crê nesta palavra. Pode vir a notícia ruim que for, pode vir a tempestade que for. Você vai permanecer firme. Você vai permanecer forte. As pessoas vão perceber. E vão dizer, nossa, fulano mudou a postura. O que aconteceu? Fulano que era cabisbaixo. Fulano que era entristecido. Fulano que era... Estava bambaleando. Agora ele está, ó. Está firme. O semblante mudou. Porque aonde havia morte, aonde havia o desespero, aonde havia o problema, agora tem um rio que corre. E quando há um rio que corre no meu coração, e quando há um rio que corre no teu coração, meu irmão, esse rio ele contagia. Esse rio, ele entra na vida de outras pessoas. É uma luz. Oh, aleluia. Há pessoas que precisam conhecer o Deus que você serve. Há pessoas que precisam experimentar o rio que está sendo jorrado nesta manhã de sexta-feira. Aleluia. Há um rio que está alegrando a cidade de Deus. Há um rio disponível para você onde você está. Na tua casa, no teu trabalho, no teu afazer. Oh, aleluia. Onde você está nesse momento? Deixa o rio vir a teu coração. Esse rio vai tirar, vai levar embora as tristezas. Ele vai levar embora a dor. Ele vai levar embora a amargura. Ele vai levar embora os maus pensamentos do passado. Ele vai trazer renovo a você. Ao cheiro das águas brotará, aleluia. Ao cheiro das águas trará renovo. Imagina se ao cheiro das águas. Imagina quando a água chegar na tua vida, no teu coração. Está chegando agora, nesse momento. Sinta onde você está agora esse rio de Deus. Esse rio da alegria de Deus. Esse rio do amor de Deus. E você vai perceber que no Senhor você tem um lugar seguro. No Senhor você tem um lugar para firmar os teus pés. No Senhor você tem um lugar para poder confiar o teu caminho, a tua vida, os teus passos. Na verdade, o caminho que você pensou estar vai ser lançado por fora, por terra. Agora o Senhor quer que você esteja no caminho dele, seguindo as águas dele. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Que o Senhor ministre no teu coração. E deixa-se guiar pelos rios da vida de Deus. Pai, aqui está o teu povo que está nos ouvindo agora. Que esse rio da alegria, esse rio que corre do trono de Deus, venha a cada vida ministrar, venha a cada vida, Pai, transbordar. Oh, Espírito Santo de Deus, que todo o abalo caia por terra em nome de Jesus. Que todo desespero, meu Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que cada um de nós venhamos confiar no Senhor. Porque na ação do Senhor, agindo o Senhor, quem impedirá? Seja com o teu povo, Pai, que esta mensagem seja a resposta para muitas orações, para muitas vidas. Esse é o meu pedido, esse é o meu desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.